queria passar imediatamente ao ponto, à segunda parte do ponto 1, que é a apreciação e votação da ata número 37, relativa à reunião de 8 de junho. Queria perguntar aos senhores deputados se alguém tem alguma observação para fazer. Se o deputado André Silva tem. Não estendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada por unanimidade. Para darmos tempo para que os deputados possam discutir o... Ah, podemos passar já
ponto
para
três,
o ponto...
Ponto 3, primeiro.
Ok. Vamos então avançar para o ponto 3, para dar condições para depois fazermos uma discussão com o tempo do projeto de resolução 115, 132 e 307. Vamos fazer a apreciação e votação do relatório final da petição 388, que solicita que durante o inverno sejam aplicadas uma redução de 30% no preço do gás e da eletricidade para os consumidores residentes no Distrito da Guarda. O deputado relator, o Sr. Deputado Joel Sá. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito rapidamente. Esta petição, promovida por 2019 peticionários, vai entrar na Assembleia da República a 25 de abril de 2004, baixou à Comissão, e o objeto da petição... Os peticionários sustentam que no Distrito da Guarda os invernos são extremamente rigorosos, os cidadãos se veem obrigados a consumir o triplo do gás e da eletricidade para manter as casas aquecidas em comparação com a restante maioria das regiões do país. Em função disso, solicitam à Assembleia da República a possibilidade de uma redução de 30% do preço do gás e eletricidade durante o inverno. A petição encontra-se preenchidos os requisitos formais estabelecidos para a sua admissão em discussão. Foi pedida informação ao Ministério do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia, que respondeu que compete à AES, no âmbito dos seus poderes de regulação, aprovar os valores de tarifas regulados no setor elétrico e gás natural, limitada legalmente a possibilidade de intervenção do Governo nesta matéria. A audição aos peticionários, apesar do artigo 21º, dispor no sentido da obrigatoriedade da audição dos peticionários, o contacto com os membros revelou-se sempre impossível, apesar das sucessivas tentativas dos serviços da Assembleia da República, nesse sentido. Relativamente à apreciação em plenário, verifica-se que a petição não reuniu o número de assinaturas exigidas para que fosse apreciada, e atendendo à impossibilidade de ouvir peticionários, obrigatório nos termos do citado artigo 21, apesar de efetuadas várias tentativas por diversos meios, pese embora ainda a relevância da matéria constante, considera-se de propor o seu arquivamento nos termos do mesmo artigo. O objeto da petição é claro, bem especificado, não é exigida a sua publicação de ordem da República e deve ser remetida a cópia da petição aos respectivos grupos parlamentares e deve ser enviada ao seu Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8. E é basicamente esta apresentação, Sr. Presidente.
Senhores deputados, vamos passar à discussão. Se algum grupo parlamentar tem alguma coisa a dizer, Sr. Deputado, o Costa.
Em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, apenas para saudar o relatório e que mais uma vez a Assembleia da República está a cumprir o direito de petição e fazer relatórios também de forma relativamente atempada, por isso agradecer o trabalho do relatório e cumprimentá-lo dessa forma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma entre não havendo. Passamos à votação, obviamente cumprimentando o Sr. Deputado Relator e o relator que nos apresenta. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? Ou parabenizar, utilizando um novo termo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 2, agora sim, à discussão do projeto de resolução 115-13 do PAN. 132-13 do Bloco de Esquerda e o 307 do Partido Comunista Português, grosso modo, para nos ler todos, é pela avaliação de riscos ambientais de impacto noutras atividades económicas resultante da prospeção e pesquisa da produção de petróleo. Uma vez que temos presente todos os grupos parlamentares proponentes, começamos pelo PAN, Sr. Deputado André Silva, bem-vindo à nossa comissão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Este projeto de resolução vem recomendar ao Governo a revogação dos contratos para concessão de direitos de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo. Apesar dos elevados impactos socioambientais, os portugueses nunca foram chamados a serem ouvidos. E existe e continua a existir um secretismo, no fundo, à volta destas negociações e dos respectivos contratos. Os portugueses têm, de acordo com aquilo que temos visto, têm-se manifestado contra a prospeção e exploração de petróleo em Portugal, deixando claro que não o querem e que percebem o impacto que esta exploração terá no ambiente e na economia. Uma das áreas económicas mais afetadas será o turismo e este assume um papel estratégico no desenvolvimento do nosso país como impulsionador do processo de prosperidade e captação de investimento, em especial em determinadas zonas geográficas como é o Algarve, Alentejo, Litoral e Região Oeste. Todavia, estes locais, ou aqueles locais que deveriam ser incondicionalmente protegidos, não só por terem condições ambientais e paisagísticas de valor inegável, mas também por terem um potencial turístico único, são neste momento alvo de irreversíveis danos que colocam em causa a sua sustentabilidade. Veja-se, por exemplo, o caso do Algarve. O Algarve é uma das zonas turísticas mais procuradas em Portugal, mas também na Europa. Portugal, só no ano 2013, atingiu 10 mil milhões de euros em receitas provenientes do turismo e a tendência tem sido para aumentar, sendo que metade dessas receitas é proveniente da região do Algarve. Em 2014, as receitas turísticas cresceram mais de 12% em Portugal. Ao avançar-se com a prospeção de petróleo em Portugal, estamos não só a ignorar estes dados, como a contribuir para a reversão da tendência de evolução que se tem verificado. Não podemos nem devemos virar as costas a uma das maiores fontes de receita do país, a qual funciona de alavanca para a evolução de outras fontes de receita. No caso do Algarve, toda a zona costeira será alvo de prospeção e pesquisa de petróleo, tanto em terra como em mar. Não foi realizada qualquer avaliação de impacto ambiental, apesar de se tratarem de áreas protegidas a nível nacional e europeu. E também existem dúvidas quanto à conformidade dos referidos contratos com as várias diretivas europeias relativas ao mar, como é o caso da Diretiva Quadro Estratégia Marinha para o bom estado ambiental do meio marinho, a Diretiva para o Ordenamento do Espaço Marítimo e ainda a Diretiva sobre a Qualidade das Águas para Bivalves e Moluscos. Concomitantemente, não foram realizados testes sísmicos e, uma vez mais, o Algarve é especialmente afetado nesta matéria. Uma das consequências da prospeção petrolífera é o aumento da intensidade e frequência da atividade sísmica, reportando-se a uma região onde já existe uma elevada probabilidade de ocorrer um sismo, a que se alia a possibilidade da ocorrência de tsunamis, podemos concluir que estamos perante um risco incomportável para a região, para o país. Os custos da resolução destes contratos, nós estamos a assumir no PAN, que é zero, que não tem qualquer custo. Isto porque já questionámos diversas vezes o Governo, o Sr. Ministro do Ambiente, e perante o silêncio, perante uma não resposta, nós assumimos que a resolução destes contratos, de cada um dos contratos, portanto, não terá custos. E por isso, com este projeto de resolução, nós consideramos que estamos a prestar também uma ajuda ao Governo, na medida em que esta sessão contratual e negocial é um importante passo para dar cumprimento a alguns dos objetivos do programa de Governo, nomeadamente reduzir a utilização de combustíveis fósseis. Já é tempo de abandonar a dependência petrolífera e investir em energias alternativas, conforme tem defendido o Governo, limpas e renováveis com menores impactos ambientais, que não agravem as alterações climáticas e que assegurem a sustentabilidade da existência humana no planeta. E assim vimos defender que não sejam, por um lado, celebrados quaisquer contratos ainda previstos de concessão de direitos de prospeção, pesquisa e desenvolvimento e produção de petróleo em Portugal e, por outro lado, que sejam revogados todos os contratos já celebrados para a prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo e gás em Portugal. Obrigado.
Bom dia, muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Bloco de Esquerda para apresentar o seu projeto querendo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, os meus cumprimentos. Esta recomendação do Bloco de Esquerda é pela suspensão imediata dos processos de concessão, exploração e extração de petróleo e gás no Algarve e anulação dos respectivos contratos. Como se sabe, o anterior Governo procedeu, portanto, à assinatura de diversos contratos no Algarve, que abrange praticamente toda a zona marítima e também em terra. São 14 dos 16 concelhos, duas concessões denominadas Aljur e Tavira. Todos nós sabemos que essas áreas se encontram muito próximas da Rede Natura 2000 e zonas classificadas, como Zona de Proteção Especial, temos o Parque Natural da Ria Formosa, temos a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António e o Parque Natural do Sudoeste, Alentejano e Costa Vicentina. Portanto, são áreas essenciais para a preservação da biodiversidade e conservação da natureza. E, como se sabe, a exploração, neste caso a prospeção e a futura exploração de hidrocarbonetos, irá colocar em causa toda a sustentabilidade ambiental e, naturalmente, irá pôr em causa atividades económicas importantíssimas, como o turismo, a pesca e também a agricultura. Já foi aqui referido, o turismo é uma das vertentes essenciais da economia algarvia. Basta dizer que, direta ou indiretamente, temos 50 mil empresas, 150 mil trabalhadores que vivem essencialmente do turismo. Exploração de hidrocarbonetos é incompatível com a atividade turística. O Algarve representa cerca de 50% à volta disso das receitas do turismo, cerca de 4, 5 mil milhões de euros. Por outro lado, a pesca irá ficar também gravemente afetada e refiro que, neste momento, a pesca artesanal também se debate com um problema gravíssimo, enfim, que irá limitar muito essa pesca, que é as atividades aquícolas, da aquicultura, e também com a exploração offshore condicionará muito a pesca artesanal. Todos nós sabemos que, de facto, esta atividade de exploração de hidrocarbonetos tem gerado muita contestação da parte das populações, portanto, foram contratos que foram feitos em segredo, há revelidas autarquias, há revelidas populações, há revelidas associações ambientalistas, tem havido grande movimentação das populações, basta dizer que, a nível autárquico, por exemplo, a Assembleia Intermunicipal do Algarve já aprovou, enfim, portanto, uma moção rejeitando essa exploração de hidrocarbonetos, assembleias municipais diversas, desde Vila do Bispo, Portimão, ultimamente Lagoa, Silves, assembleias de freguesia. Bom, e de facto estes contratos também admitem o recurso ao fracking, à fraturação hidráulica. E como se sabe, portanto, explorações muito perigosas. Portanto, como sabemos, o Algarve é muito sísmico. Por outro lado, há riscos iminentes. Por exemplo, também, portanto, os aquíferos poderão ficar contaminados, riscos sísmicos. E neste momento, nestas propostas que o Bloco traz aqui, de facto, a suspensão imediata do desenvolvimento de exploração e extração de petróleo e gás convencional e não convencional no Algarve e suspender, anular esses contratos relativos à exploração dos hidrocarbonetos no Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Vasconcelos, e passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista
obrigado,
Português, Sra. para
Presidente.
Apresentar o seu projeto.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O projeto de resolução do PCP tem o título pela avaliação dos riscos ambientais e do impacto noutras atividades económicas resultantes da prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo e ou gás natural no Algarve na costa alentejana. Portanto, é um projeto de resolução que está muito centrada nas questões ambientais e nos impactos noutras atividades económicas nestas duas regiões, mas aquilo que dizemos neste projeto de resolução também naturalmente se poderá aplicar a outras regiões do país onde atualmente decorrem operações de pesquisa e prospeção de gás natural e ou petróleo. Temos acompanhado esta matéria desde o primeiro momento. Como sabem, os primeiros contratos de prospeção no Algarve foram assinados em outubro de 2011 pelo anterior governo. Duas áreas ao largo da costa algarvia, Lagosta e Lagostinho, e logo em março nós questionamos o anterior governo, sobre a realização de estudos de impacto ambiental no âmbito das operações de pesquisa e prospeção, portanto não estamos a falar da exploração, mas apenas da pesquisa e prospeção, e também sobre os impactos que isso poderia ter nas atividades pescatórias ao largo da costa algarvia, já que essas operações de prospeção e pesquisa implicavam a interdição da pesca por alguns dias ou em alguns períodos, em algumas zonas da costa algarvia. Portanto, o anterior governo respondeu-nos às duas questões, dizendo relativamente às questões do impacto ambiental que a lei não obriga à realização desses estudos durante na fase de pesquisa e prospeção, relativamente aos prejuízos que se poderia causar aos pescadores, de acordo com a avaliação do governo na altura, isso não teria causado prejuízos porque não haveria lugar a indemnizações. Colocamos depois, insistimos com o anterior governo na necessidade de realizar estes estudos de impacto ambiental ainda na fase de prospeção e pesquisa de gás natural, e o governo voltou mais tarde, numa resposta a uma pergunta do PCP, a reiterar essa sua intenção de não os fazer nesta fase, visto que a lei não obriga. Já depois da mudança de governo, colocamos ao atual governo do PS a mesma questão, perguntando da disponibilidade do governo para realizar esses estudos de impacto ambiental, e o atual governo também invocou a legislação que não obriga efetivamente à realização nesta fase, remetendo-as para uma fase posterior eventual de exploração, mas o PCP entende, e está plasmado aqui no nosso projeto de resolução, que mesmo não sendo obrigatório realizar esses estudos de impacto ambiental nas fases de pesquisa e prospeção, a lei também não o proíbe e permite, em casos de excepcional interesse, que esses estudos possam ser feitos. E esse é um dos objetivos do nosso projeto de resolução, é exatamente que se possa realizar, já nesta fase de prospeção e pesquisa, estudos de impacto ambiental. Aliás, nesse sentido, ainda há dias, solicitamos ao Governo, ao atual Governo, um conjunto de documentos, nomeadamente estudos de impacto ambiental, isto é um requerimento realizados pelas concessionárias e ou entidades públicas relativos às atividades de pesquisa e prospeção, neste caso já em todo o país, parceiros do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e da Agência Portuguesa do Ambiente, relativa a essas atividades de pesquisa e prospeção, documentos descritivos das medidas adotadas pelas concessionárias para salvaguarda dos valores ambientais e para responder a eventuais acidentes. Portanto, não sabemos se estes ajustes, estes estudos, se estes documentos existem. Gostaríamos que eles existissem e, nesse sentido, requeremos ao Governo, porque merecem e é necessário uma profunda análise destes documentos para avaliar os impactos ambientais. E propomos ainda no nosso projeto de resolução que se avalie também já nesta fase o impacto noutras atividades económicas. Já referi anteriormente a nossa iniciativa, logo após a assinatura dos primeiros contratos, de questionar sobre os pescadores. Tivemos e temos tido reuniões, uma delas a semana passada, com associações de pescadores, no caso corrente não era do Algarve, era da zona central do país, e há indícios empíricos, grafizar isto, empíricos, de que estas atividades de pesquisa e prospeção, e estamos a falar de pesquisa e prospeção, poderão prejudicar as atividades de pesca. Há um problema que os pescadores, os armadores sentem e que não conseguem, digamos, de forma científica transmitir, mas há uma evidência empírica de que poderá haver problemas. E nós entendemos que estas questões têm que ser estudadas do ponto de vista científico e verificar se há ou não impactos negativos noutras atividades económicas, nomeadamente nas pescas, e também no caso das regiões com maior incidência do turismo, como o Algarve, que se verifique o impacto negativo que estas operações podem ou não ter na atividade turística, que sejam quantificadas com rigor do ponto de vista científico. E esse também é o objeto de um dos pontos da nossa resolução, o ponto 4, promove a avaliação dessas atividades, noutras atividades económicas, em particular no turismo. Levantamos também uma questão que nos parece importante, eu vou terminar, Sra. Presidente, só mais um apontamento, que tem a ver com o tráfego de transporte, de tráfego de navios que ao largo da costa algarvia, da costa portuguesa, mas com particular incidência da costa algarvia, transportam hidrocarbonetos. Esta questão não tem sido estudada. Isto representa também perigos e riscos importantes, porque não estamos a falar de exploração nem de inspeção, estamos a falar de transporte de outros sítios para outros sítios. E, portanto, entendemos que, não tendo sido feitos até agora quaisquer estudos, devemos aproveitar a oportunidade de fazer este tipo de estudos e até avaliar os riscos que decorrem deste transporte e tomar as medidas necessárias para fazer face a esses riscos. Por fim, Sra. Presidente, é mesmo para terminar, temos aqui um ponto que é o necessário reforço de pessoal e de meios materiais das entidades da administração pública especializadas nas matérias energéticas. Para fazer o acompanhamento, o estudo, a avaliação, precisamos de institutos públicos e entidades públicas dotadas de capacidade para os fazer. Não podemos depender das concessionárias para fazer os estudos, as avaliações. Naturalmente, são uma parte interessada em que os estudos mostrem que não há riscos, etc. Portanto, temos de ter as entidades públicas dotadas de meios que permitam fazer estes estudos. Só mesmo uma nota
obrigada,
para terminar,
Sr. Deputado, que já cedeu largamente o seu tempo.
Não está neste momento, não há operações de exploração e, portanto, não cobrimos isso.
E eu penso que toda a gente tem o seu projeto de resolução e, portanto, agradeço que termine, Sr.
Deputado.
Muito
bem. Perante tanta insistência da Sra. Presidente, terminarei.
Muito obrigada. Senhores deputados, pronto, vamos então continuar. continuar a discussão destes três projetos que foram apresentados e vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores deputados, estamos a discutir três projetos de resolução sobre prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo ou gás natural e, curiosamente, num dos projetos de resolução do Bloco de Esquerda, a palavra exploração aparece 11 vezes, a palavra pesquisa não aparece uma única vez e a palavra prospeção não aparece uma única vez. Nós devemos ter presentes que, apesar dos termos da lei de 1994, os contratos preverem um único título, a verdade é que há diferentes fases. Em Portugal nunca se passou da fase de pesquisa e prospeção e, desde logo, porque, apesar dos estudos e sondagens por parte das empresas petrolíferas terem começado nos anos 30 do século passado, não há 5 anos como parece para quem ler o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, ou há 11 para quem ler o projeto do PAN, nunca se concluiu por qualquer hipótese de viabilidade e exploração. E, portanto, não deixa de ser estranho que o Bloco de Esquerda, de facto, insista na questão da exploração sem falar naquilo que está verdadeiramente a acontecer, que é pesquisa e prospeção. De facto, apesar do Estado português autorizar a realização de atividades de prospeção e pesquisa desde 1939, parece, quem lê estes projetos de resolução, que se começou, de facto, há 5 anos. É preciso ter bem presente que, não obstante a lei prever a emissão de um único título, a exploração de petróleo seria sempre uma nova fase. Ela estaria sempre sujeita à apresentação ao Estado português de um plano de desenvolvimento e de produção. O Estado teria, obviamente, que o avaliar, que o ponderar, que decidir por ele, que decidir sobre ele. Se houvesse uma decisão que fosse favorável, era preciso passar para uma fase de avaliação de impacto ambiental, nos termos da lei em vigor, incluindo, portanto, consulta pública, aprovação por parte do Estado, emissão de uma declaração de impacto ambiental por todos os ministérios em razão da matéria e, portanto, quer dizer, confundir, aparentemente, de um modo propositado, prospeção e pesquisa com exploração, não parece muito adequado. Falou-se aqui em fracking, que os contratos prevêem fracking. Fracking sempre é um recurso que sempre se pode aceder. Até 2015, curiosamente, poderia aceder-se a este recurso de fracking sem avaliação de impacto ambiental. Curiosamente, depois de 2015, com a legislação que entretanto foi promulgada, isso já não é possível. E, portanto, temos até dificuldade em compreender este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que prevê a suspensão imediata da exploração e extração de petróleo, quando, de facto, não há nada não há a suspender a exploração, porque estamos a fazer pesquisa e prospeção. E isto dá, de facto, um pouco a ideia de muita desinformação que tem ocorrido sobre este assunto. Ao contrário do Bloco de Esquerda e do PAN, o projeto de resolução do Partido Comunista vai, de facto, a 1939, conta toda essa história, esses 80 anos quase em que o Estado português tem vindo a autorizar ações de prospeção e pesquisa, e se é verdade que não acompanhamos muito ou mesmo, enfim, o essencial dos considerandos do Partido Comunista sobre este assunto, a verdade é que distingue bem o que é pesquisa e prospeção do que é exploração e extração, realça o seu não alinhamento com a demagogia fácil sobre este problema, insiste no princípio de que, cito, o povo português tem o direito de conhecer os recursos geológicos, designadamente os hidrocarbonetos existentes em território nacional, realça a ideia de que as decisões sobre esta matéria não podem deixar de resultar de estudo, avaliação e ponderação, e traz à colação aquele que é provavelmente o risco maior com que nos confrontamos neste domínio, e nisso acompanhamos o Partido Comunista, que é a ideia de que é necessário assegurar o reforço de medidas de monitorização e de prevenção de riscos resultantes do intenso tráfego de navios que transportam hidrocarbonetos ao longo da costa portuguesa, sabendo-se de resto que a nível mundial o grande problema que tem havido relativamente a problemas ambientais e de poluição com os hidrocarbonetos resulta não tanto de facto até da exploração, mas não estamos a falar de exploração, estamos a falar de pesquisa e prospeção, mas resulta essencialmente do transporte. Na nossa parte, e para terminar, continuamos a entender que o essencial é o acompanhamento dos contratos, a vigilância dos grupos escrupuloso cumprimento das suas cláusulas, o reforço dos mecanismos de monitorização, o conhecimento em permanência com divulgação pública do desenvolvimento pormenorizado dos trabalhos de prospeção e pesquisa, até para podermos, se discutir a questão de passar para uma outra fase, estarmos bem atentos e sabermos realmente e com rigor o que se passa, e portanto com ponderação sistemática, obviamente, que achamos que é fundamental, dos aspectos de ordem ambiental que estejam associados à pesquisa e à prospeção. Talvez um dia estejamos a discutir se avançamos ou não para uma fase de exploração de hidrocarbonetos, ou seja, se um dia os resultados da pesquisa e prospeção trouxerem resultados diferentes daqueles que têm acontecido ao longo dos últimos 80 anos, talvez estejamos a discutir isso, mas neste momento, para terminar mesmo, cito o ofício de janeiro deste ano sobre o Ministro da Economia, o Estado português, o que está a acontecer é que tem autorizado a realização de estudos e sondagens, que tem como primeiro objetivo uma melhoria de conhecimento técnico e científico sobre o território nacional, as características de subsolo e as potencialidades endógenas dos recursos existentes. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, peço a sua tolerância, só para dizer que tem-se falado sobre alguns contratos que eventualmente não estejam a ser cumpridos. Bem, o próprio Sr. Presidente da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis deu a entender que havia atrasos sucessivos na entrega de materiais exigidos, etc. A nossa posição é muito simples. O que nos apraz dizer é que se exige que o Governo averigue estas situações se acontecerem e, obviamente, que entendemos que, a não haver respeito escrupuloso das cláusulas contratuais, o Governo aí sim deve, pura e simplesmente, resolver, ou seja, revogar os contratos que não respeitarem aquilo que está no clausulado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela sua tolerância.
Muito obrigado. E passo a palavra pelo PS ao Sr. Deputado António Cardoso. Faz favor,
obrigado,
Sr.
Presidente, Srs. Srs. Deputados. O Partido Socialista acompanha também estes três projetos de resolução e, aliás, eles são complementados pela intervenção das posições públicas que a Comunidade Intermunicipal do Algarve tem assumido, bem como uma plataforma Algarve Livre de Petróleo, que tem uma petição que tem mais de 7 mil assinaturas. Para o Partido Socialista, os contratos que estão em execução estão a ser cuidadosamente acompanhados pela Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis. Obviamente que os contratos que estão celebrados devem ser cumpridos e o Governo já assumiu o compromisso de não celebrar mais novos contratos. Os contratos que estão em execução estão a ser cuidadosamente acompanhados pela Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis. Perante este acompanhamento, esta posição do Governo dá resposta ao Bloco de Esquerda que pede suspensão imediata do desenvolvimento de exploração e extração de petróleo e gás por métodos convencionais ou não, que pede a suspensão imediata dos contratos relativos à exploração de hidrocarbonetos no Algarve, portanto, o Governo neste momento está a acompanhar estas preocupações do Bloco de Esquerda, dá resposta também ao PCP quando promove a realização da avaliação de impacto ambiental determinando os riscos resultantes da prospeção, pesquisa e de eventual exploração de petróleo ou gás natural no Algarve e Costa Alentejana, aos efeitos de eventual exploração no turismo, que o Estado garanta o controle intervindo na exploração, a monitorização e prevenção dos riscos resultantes do intenso tráfico petrolífero na Costa Alentejana e reforçar o pessoal e entidades especializadas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e a Direção-Geral de Energia e Geologia, de fim a garantir uma capacidade de intervenção mais ativa no setor energético. Perante esta nova realidade, é óbvio que o Governo tem naturalmente a reforçar a sua ação de regulação e de fiscalização. Quanto ao projeto do PAN, o Governo não pode revogar de forma unilateral todos os contratos já celebrados para a prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo ou gás em Portugal, sem ponderar, sem que sejam avaliados as consequências, porque a reputação, os custos financeiros associados, a perda de credibilidade e de força de atração do investimento estrangeiro pode ser posto em causa. Portanto, esta posição do Governo também dá resposta à Coercos, a Coercos que também manifestou algumas preocupações, dá resposta ao trabalho que tem sido desenvolvido, dá resposta também ao cumprimento da Comissão Europeia sobre o gás de xisto e a sua exploração. Portanto, estamos perante uma situação devidamente acompanhada pelo Governo, porque os deputados do Partido Socialista, embora partilhando as preocupações dos ambientalistas, autarquias e movimentos cidadãos, julga que não se justifica a revogação imediata de todos os contratos para a concessão de direitos de prospeção, de pesquisa, de desenvolvimento e de produção de petróleo, visto estar em curso, diligências do Governo junto da Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis, tendo em vista melhor a clarificação da natureza dos contratos de concessão agora em questão. Após o conhecimento detalhado e rigoroso, existirão condições para tomar uma decisão política mais adequada. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E penso, pronto, ainda vamos ter as intervenções do Sr. Deputado, assim, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, quer ainda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Vamos ver, eu pensei que como tivessem feito logo no início a apresentação, de alguma forma estavam também a dar objeto, digamos, das vossas posições. Neste momento nós passamos a um período de discussão, por isso, quer dizer, podem, acho que, ter a palavra, naturalmente, mas para encerramento do debate de discussão aqui dos projetos que estiveram em apreço, naturalmente. E nesse sentido, registei as inscrições dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN. Portanto, senhor deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, se achou.
Obrigado, senhor Presidente. Agradecendo as questões que os senhores deputados colocaram relativamente ao projeto, à proposta que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, só para esclarecer o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD, que quando incide na sua tónica que o Bloco traz aqui mais a exploração que a prospeção, não, isto está tudo interligado, é evidente que suspende imediatamente os processos para a exploração e extração, naturalmente temos aqui a pesquisa e prospeção e outra coisa não podia ser. Também não se pense que as companhias estão a iniciar estes processos por questões filantrópicas, nada disso, naturalmente que tenha interesse na matéria e a base final será a exploração de petróleos. E já agora, era bom que os senhores deputados do PSD afinassem o seu discurso e não terem uma atitude dúplice, uma no Parlamento e outra no Algarve, porque no Algarve dizem que são contra a exploração ou a prospeção dos petróleos, são contra os petróleos. Na Assembleia da República tem uma posição diametralmente oposta. Bom, é assim, verifica-se também com as demolições das Ilhas Barreira, há várias propostas diferentes, mas já estamos habituados, efetivamente, a essa linguagem do PSD. E já agora, queria-vos dizer, é que o PSD não está inocente nesta matéria, é que o vosso governo assinou vários contratos no Algarve, não é? E basta dizer que foi no dia 13 de setembro de 2012, 4 de setembro de 2015 e 25 de setembro de 2015, portanto, muito poucos dias antes das eleições legislativas, inclusivamente aqueles contratos onshore em terra, denominados Aulos de Uritavira, da concessionária Porto Fuel, que têm graves irregularidades. E recentemente recebi, o Bloco de Esquerda recebeu da parte do Ministério da Economia uma questão que o Bloco de Esquerda colocou, onde confirma, este Ministério passa a citar, o Ministério da Economia confirma a existência de várias irregularidades na execução destes contratos, nomeadamente quanto ao cumprimento pontual e exatas obrigações.
Peço desculpa, porque há muito ruído na sala. Eu peço aos senhores deputados para concluirmos, pronto, serenamente o debate.
É que a verdade
e deixem
custa,
o senhor
ouvir,
deputado.
É?
De concluir a intervenção. Obrigado. Que tem cerca de um minuto mais.
Vou já se terminar, Sr. Presidente.
O registro não estava a ser feito, são três
a
minutos.
Falar,
por
efetivamente, quanto ao cumprimento pontual e exato das obrigações referentes à apresentação do Plano Anual de Trabalhos, da prestação de caução e da apresentação de seguro. Portanto, de facto, são contratos que não têm, são evados de muitos vícios, muitas irregularidades. E há outro aspecto aqui a considerar, é que toda a comunidade, a algarvia, do modo geral, autarcas, populações, associações, empresários, os próprios empresários fizeram sair já várias tomadas de posição públicas ligadas ao turismo, já agora, que são contra a exploração dos alimentos e o Bloco de Esquerda comunga com essas posições. Porque, de facto, o Algarve, vivendo exclusivamente do turismo, sabemos que a exploração de hidrocarbonetos matará inevitavelmente esta atividade económica, o turismo, prejudicará gravemente as pescas, gravemente a agricultura. E é bom que se comece a pensar em investir em alternativas diferentes, alternativas limpas, deixando os combustíveis fósseis, lá onde eles devem lá ficar, é necessário apostar nas energias renováveis, há que apostar num novo paradigma de desenvolvimento destas energias, e é por isso que o Bloco de Esquerda, efetivamente, muito antes
do
impacto ambiental, que são importantes, mas queremos anular estes contratos, acabar com esta exploração no Algarve, porque significará a morte das atividades económicas e, neste caso concreto, todos sabemos que as populações,
muito obrigada, senhor
toda a comunidade,
deputado.
Está indignada com estas explorações. Muito obrigado.
E passo a palavra ao senhor deputado André Silva, do PAN. Também está em 3 minutos, faz favor, senhor
obrigado,
deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor deputado José Carlos Barros, sim, sabemos que o início das explorações e negociações para hidrocarbonetos em Portugal se iniciou em 1939. Contudo, aquilo que nós pretendemos aqui registar é que estes 15 contratos que agora se verificam começaram a ser negociados em 2005. Não obstante, agradeço a sua observação, por quanto poderia estar mais claro o nosso texto. Relativamente à intervenção do Partido Socialista, eu gostava de fazer duas questões. De acordo com aquilo que foi dito, depreendo, é uma questão, uma pergunta, depreendo que o Partido Socialista votará favoravelmente ao ponto 1 do projeto de resolução do PAN, que diz que não sejam celebrados quaisquer contratos ainda previstos de concessão de direitos, prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo em Portugal. Portanto, aqueles que vierem a ser, eventualmente, a ser negociados, aqueles que ainda não estão, aqueles que ainda não estão contratualizados, ok? E, portanto, portanto, o Partido Socialista, daquilo que eu ouvi, depreendo que, havendo uma votação separada, aprovará o ponto 1 do nosso projeto de resolução. Relativamente ao ponto número 2 do projeto de resolução do PAN, compreendo, obviamente, os argumentos, mas eu questiono o Partido Socialista de que forma é que me pode ajudar a mim e pode ajudar todos os cidadãos e todos os deputados que pretendam saber qual é que é de facto o custo de rescisão de cada contrato, qual é que é o impacto orçamental de rescisão destes contratos, porquanto eu ainda não consegui saber. Eu já fiz várias perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro do Ambiente, e eu não consigo saber, de facto, nós não conseguimos saber, ninguém sabe qual é o custo, de facto, de rescisão contratual de cada um destes contratos. Porque cada um destes contratos, repito, não é um contrato de prospeção, são contratos de prospeção, pesquisa e desenvolvimento e produção de petróleo. É que estes contratos podiam ser só de prospeção, só de pesquisa. Muito bem, mas não. Estes contratos são contratos de concessão por várias décadas que poderão eventualmente vir a permitir o desenvolvimento da exploração. E por isso, obviamente, é necessário saber o impacto de cada rescisão, para que, em função do impacto orçamental, do impacto financeiro da rescisão de cada unidade, possamos, em conjunto com o Governo, os vários grupos parlamentares, os cidadãos, poderem opinar e decidir se querem ou não assumir este custo ou, não assumindo este custo, e prosseguir com a prospeção de petróleo, caso ele se venha a verificar. E, portanto, a ajuda que eu coloco, e vou terminar já, relativamente ao ponto 2, é de que forma é que o Partido Socialista nos pode ajudar a, junto do Governo, saber o custo de rescisão de cada um destes contratos que eu ainda não consegui saber.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser desta vez mais rápido. O Sr. Deputado José Carlos Vaz recitou uma frase do nosso projeto de resolução. O povo português tem direito a conhecer os recursos geológicos e energéticos, designadamente os hidrocarbonetos, e de ser no território nacional. Eu até generalia esta afirmação, dizendo que o povo português tem direito a reconhecer todos os recursos naturais e energéticos ou não existentes no nosso país, e vemos esta fase de pesquisa e prospeção, aliás, como todas as pesquisas e prospeção que foram feitas desde 1939, vemos-la como uma forma de conhecermos os nossos recursos naturais, neste caso concreto, recursos geológicos e energéticos. Na intervenção anterior não tive oportunidade de falar da fase da exploração, portanto nós não confundimos aquilo que é pesquisa e prospeção com exploração. Neste momento decorrem, aliás no Algarve, em todo o país, apenas e somente operações de pesquisa e prospeção, e uma eventual fase de exploração só ocorrerá, primeiro, se forem encontrados recursos que economicamente viáveis, é que essa fase terá que ser analisada. E, em nossa opinião, e gostaria de deixar, embora isto não seja neste momento, porque não há neste momento em cima da mesa nenhuma exploração a decorrer, gostava de deixar a opinião do PCP, que entende que com uma decisão definitiva sobre a exploração deve obrigatoriamente, e este, queria sublinhar esta palavra, obrigatoriamente ser precedida de estudos de impacto ambiental e de impacto sobre outras atividades económicas realizados e sob a supervisão pura ou sob a supervisão de entidades públicas devidamente dotadas de meios, recursos materiais e humanos que lhes permita fazer estes estudos, de impacto, estudos estes que devem servir de suporte a um amplo debate público com a participação das populações, dos autarcas, dos agentes económicos, das associações ambientais, para ponderar vantagens e desvantagens, oportunidade de se fazer ou não essa exploração, etc, etc, etc. Portanto, não assumimos que a exploração, se ser encontrada, deve ser feita e acabou. Entendemos que se algum dia chegarmos a esse ponto em que há recursos, então essa decisão deve ser precedida obrigatoriamente de um amplo debate, fundamentado, ponderado, informado com base em estudos e pareceres e que, obviamente, só nessa altura se deverá ponderar as vantagens e desvantagens e aí teremos oportunidade de, face aos estudos, às avaliações, definir uma posição sobre isso. Nesta fase estamos na prospeção e pesquisa e nós entendemos que nesta fase se deve fazer desde já os estudos e as avaliações relativos a esta fase para que as populações, os autarcas, os agentes económicos estejam devidamente informados sobre os impactos e se possam tomar as medidas necessárias para minimizar ou eliminar esses riscos e esses impactos noutras atividades económicas e no ambiente, disse.
Pois, exato. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bem, eu... Srs. Deputados, portanto, foi feita a discussão destes projetos de resolução. Como sabem, os projetos não são votados na comissão, são votados depois em plenário. Eu pergunto, porque estavam a querer inscrever-se para uma segunda ronda, só seria para uma segunda ronda, e eu penso que já não há necessidade de uma segunda ronda, ou o que é que os senhores deputados consideram? Pronto, muito obrigada, portanto, dou por encerrada a discussão, a votação vai ser feita... Diga? Senhor deputado... A discussão foi... vamos ver. A apresentação dos projetos foi feita. A primeira ronda de discussão também foi feita dando a palavra a todos os grupos parlamentares e eu estou a pôr à consideração da Comissão. Se quiserem usar mais um minuto ou se damos por encerrada a discussão, porque nesse caso teria que dar a palavra naturalmente a todos os grupos parlamentares para mais um minuto, porque esta discussão processa-se da seguinte maneira: quem tem iniciativa tem direito à apresentação dos projetos. A apresentação dos projetos foi feita, foi aberto o período de discussão com 3 minutos a cada bancada e, portanto, isso encerra a discussão, porque os senhores deputados têm iniciativa, usam da palavra 2 vezes naturalmente, para apresentar o projeto e depois no período de discussão. E depois, se entenderem, e é isso que eu estou agora a pôr à consideração, se entenderem, neste momento ponho à consideração da Comissão se querem usar mais um minuto cada bancada ou se damos por encerrado, porque penso que também todas as posições de cada grupo parlamentar foram devidamente claras, sendo que não é na Comissão que vão ser de votados os projetos, mas em plenário. Senhores deputados? Senhor deputado Luís Testa.
Senhor Presidente, salvo melhor opinião, qualquer segunda ronda fica prejudicada com o encerramento deste debate por parte dos partidos proponentes. E, portanto, não faria sentido nós prolongarmos o debate por mais uma ronda, dando lugar, obviamente, a um novo encerramento por parte dos partidos proponentes. Muito obrigado.
O que eu estou a propor, o plenário da Comissão, Sr. Deputado, o plenário da Comissão é soberano. Como eu tive pedidos de palavra e sinais de pedidos de palavra da bancada do PSD, o que eu estou a propor à Comissão é se entendem e como necessário fazer mais uma ronda dando um minuto a cada bancada ou se damos como encerrada a discussão. E queria que, portanto, vamos votar se querem encerrar ou se querem continuar a discussão. Senhor Deputado, sim.
Não pondo em causa a continuidade dos trabalhos. Estamos numa fase de discussão regimental, ordinária, da ordem de trabalhos. Não há rondas, há intervenções dos deputados. Se houver algum dos senhores deputados, naturalmente, na estratégia de cada grupo parlamentar, queira pedir a palavra, pode pedir a palavra. Senhora, só, Presidente, só tem a perguntar, não registra inscrições, termina com isto e vota.
Não é voto, Sr. Deputado. Peço desculpa, o Sr. Deputado tem que ler o regimento. Já lhe disse que o Sr. Deputado não vota nesta comissão, vota em plenária. E eu estabelecei, e eu estou a estabelecer se quer e perguntar se vem necessidade de mais uma ronda para discussar ou não, para discutir ou não. Como não vejo esse pedido, dou por encerrada a discussão dos projetos, sendo que a votação vai ser em plenário.
Muito Paulo Sá, à mesa.
Diga-se, faz favor.
Creio, portanto, que nesta comissão o hábito, a prática é agora os serviços redigirem uma nota sobre isto, com o contributo, com a intervenção de cada grupo parlamentar, depois ela é distribuída para eventuais correções e depois voltará para a aprovação numa próxima reunião. Portanto, é este o procedimento.
Exatamente,
que se vai
é isso
aqui.
Mesmo, é isso mesmo, portanto, Sr. Deputado. Vai ser redigida uma nota com a discussão e vem para conhecimento, não é, de todas as bancadas na próxima reunião.
Muito obrigada.
Uma interpelação à mesa rápida. Dá-me licença. Eu não vou intervir.
Sim.
É uma interpelação. É só para dizer que em ata gostaria que, como eu não pude.
Senhores deputados.
Eu não queria fazer nenhuma comunicação. Eu queria só, como fui interpelado diretamente e fui acusado de dizer uma coisa no Algarve e outra aqui, eu pedi a palavra. Os trabalhos são encerrados, queria só que ficasse em ata que tinha pedido a palavra para responder ao seu deputado do Bloco de Esquerda e que, nos termos regimentais, não...
Senhor Deputado, eu tinha proposto que, se quisesse, podia usar da palavra se entendessem. Quer fazer uma declaração de voto no final? Para registro na ata?
Senhora Presidente, fico por aqui. Obrigado.
Muito obrigado.